bem-vindos ao Conexão Nintendo número 250. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff? Pequenas notícias, mas notícias importantes.
Notícias importantes nada, Jomon. A notícia importante que a gente quer não tá aqui.
Que é a data de lançamento de Fire Emblem.
É, onde... Cadê Fortune's Weave? Vai ser agosto, setembro? Não sei. Porque o calendário do até o meio do ano tá preenchendo. Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre Yoshi, Splatoon e também Pragmata. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem curtir a gente nas principais redes sociais. Estamos no Twitter, no Sky, Instagram, arroba Conexão Nintendo. A gente também está no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, iTunes. Então deixa um comentário lá, dá like, curte, se inscreve. Ajuda a gente, os algoritmos, a divulgar a gente, já que a gente não se divulga. E se você tem alguma crítica, opinião, comentário, sugestão, a gente pode deixar um comentário a gente do Spotify, do YouTube e também no nosso site www.conexonintendo.com.br. Em cada episódio tem ali a seção de comentários, leremos eles no CN Comentários, que é o nosso podcast quinzenal.
Valeu, João. Bom, começando por Yoshi and the Mysterious Book, a Nintendo lançou um novo trailer. João, você assistiu esse trailer? O que, que você achou? E também teve mais impressões da imprensa, né? O que, que você tá achando de Yoshi and the Mysterious Book? Ele pode ser, sei lá, aquela gema escondida? Ele pode receber reviews melhores do que a gente imagina, sei lá, um 6 ou 7?
Parece que sim. Eu acho que os reviews vão ser... Assim, pelo que mostraram, eu acho que o jogo ele tem uma ideia diferente, o que é boa, né? É uma ideia de você entra na fase e você tem que fazer várias coisas para descobrir as características de um inimigo, né? Uhum. Então é muito mais um jogo de puzzle do que um jogo de plataforma, um puzzle-plataforma.
É mais exploração, né?
Parece que é, sim. Ah, é gospel inimigo na água, coloca o inimigo no ovo, gospe o inimigo na terra, senta em cima do inimigo, senta em cima do inimigo na água. Parece muito isso. Né? Depois teve outras cenas no trailer mais expandido, mostrando ele fazendo certos desafios de plataforma com os inimigos. Tô curioso sobre isso, achei interessante, porque eu acho que Yoshi é muito 880 em questão dos jogos de plataforma dele. Você tem jogos maravilhosos, o Yoshi's Island, que é o primeiro, e o Yoshi Woolly World. E você tem outros jogos que ficam no medíocre, né? Que basicamente são todos os outros.
Eu diria que Yoshi é muito 8880.
Pode ser isso. E eles escolheram, tamo lá com um estilo gráfico diferente, né? Que é isso que Yoshi faz, tá? Sempre tentam fazer, desde o Yoshi New Island, tentam fazer um bagulho de giz, alguma coisa meio artezinha. E esse tem quando você entra no livro. Mas escolheram mudar, não vamos terminar fase, não vamos competir com Mario ou com Donkey Kong ou qualquer outra plataforma 3D, a gente vai fazer um mais focado pra puzzle. E Yoshi sempre teve essa coisa de, tem os coletáveis lá, tem as florzinhas, todas essas coisas, e aí ele completa bem no modelo só puzzle, né? Não vamos tentar terminar a fase, vamos tentar descobrir a característica do inimigo, e quando você descobre certa característica especial, é a parte final da fase. Mas eu acho que isso deve ser enjoativo. Porque o Yoshi ele não faz tanta coisa. Então tem que ser os inimigos têm que ser muito variados pra isso ser divertido em várias fases. Então eu acho que no final o jogo vai ser nota 7, 8. Mas pelo menos ele não vai ser o Crafted World, que é sempre comparado com o Woolly World, com o pior.
O Crafted World é o vai pra frente e volta pra trás, né?
Isso, de Switch. Esse? É o de Switch. É.
Nossa, esse jogo é horrível, velho. Eu já não gostei da fase... Esse jogo é muito ruim. Você não gosta da fase indo pra frente. Depois você chega lá e tem que voltar pra trás, velho. É horroroso, véio.
Então, essa descrição me lembrou mais Wario Land 4 do que qualquer outra coisa. Mas, eu acho que é interessante. E o jogo aí teve a parte polêmica do jogo, foi o preço dele, porque a versão física continuou o preço... De 400 e carambinhas. E a versão digital é 330, né? Então é 100 reais a diferença de preço entre o físico e o digital.
Ah, mas é melhor assim, né?
Poderia baixar um pouco o físico. Mas o físico você consegue umas promoções e ficar do mesmo preço do digital. Então, essa
é o importante é você ter o jogo mais acessível. Agora, aí você quer acessível do seu jeito, aí também, né?
Aí eu concordo, concordo. É. Queremos tudo.
Aí é querer demais, assim. Mas eu acho que... Eu acho que você falou, assim... corre um risco muito grande, mas... Eu acho que o outro risco de não ter nada de inovador e ser só fofinho em um plataforma chato era um risco bem maior nesse jogo.
Concordo. O mundo não precisa de mais Crafted World, sabe? Ou Yoshi's New Island, ou qualquer um desses aí.
E o senhor enciclopédia ali, você gostou, João?
Eu achei engraçado que você pode dar o nome que você quiser. E a partir... Eu vi jornalistas falando que a partir do momento que você dá esse nome, o livro começa a virar aquele inimigo sempre pelo nome que você deu, né? Então, é meio piada, né, o que você pode fazer. Você pode fazer altas baixarias e o Yoshi vai estar falando lá.
O mais louco desse jogo, o mais inovador, é que estão usando um livro, João. Quem usa livro hoje em dia, né?
Não é um iPad que caiu, né? Um tablet.
A criança nem sabe o que é um livro. Acho que eles tinham que adaptar e colocar um...
O livro é aquela coisa mitológica, Jeff. Não é uma coisa do dia a dia.
Enciclopédia, João. Quem que usou enciclopédia? Você não usou?
Eu não usei.
Ai.
Já não era mais na minha época. E olha que eu sou atualmente velho, né?
Uhum.
Então, é.
Mas tá aí, eu acho que... Eu fiquei mais animado de um jogo que eu tava zero animado.
Eu acho que eu concordo com isso. Eu também tava meio desesperançoso. Eu olhei e falei, tá, parece que ele parece diferente. Parece que eu quero jogar.
Você vai comprar, João?
Pretendo. Eu vou ver se físico ou digital ainda tô pensando, mas pretendo comprar sim.
Bom, então a gente vai ter as impressões aqui. Agora vamos pra outra franquia.
Mas eu não comprar, o chapéu já comprou. Então,
já comprou?
Já, tá garantido com o chapéu, pelo menos.
Ah, então tá. Bom, vamos passando pra próxima. Splatoon Raiders recebe data de lançamento 23 de julho. E o preço, Jamon? O que aconteceu? A Nintendo tá maluca ou esse jogo falta conteúdo?
O jogo é $50 ou 280, né? R$279,90 a versão digital. E eu acho que eles não querem comparação, estranhamente, agora eles se importam com isso, com a comparação com o Splatoon 3, que é um jogo de $60 e tem o multiplayer e tem a parte single player, né? Então, eu não parece que me falta conteúdo, mas eu não acho que vai ser um jogo com mais de 10 horas, 15 horas. Ah. Ele tem multiplayer, assim, mostraram no trailer que ele é uma experiência de Splatoon single player, eles fizeram questão de falar isso várias vezes, mas o jogo ainda vai ter multiplayer, né?
Você olha na descrição lá da página do site e fala que vai ter um local e online, né?
Sim.
É lógico, é aquele multiplayer local, cada um com seu Switch.
Isso. Que parece ser, todo esse trailer parece ser um grande modo Salmon Run, mas com mais profundidade, né? O Salmon Run, pra quem não sabe de Splatoon, é o modo de batalha com hordas, né? Então, normalmente eles davam 3 armas, no Splatoon 3 funciona desse jeito, acho que no 2, se não me falha também, que começa no 2, eles dão 3 armas aleatórias de acordo com a data que você tá, e 4 armas aleatórias, na verdade, e aí cada um dos membros da equipe fica com uma dessas armas. E aí vem vários inimigos, quanto mais você vai subindo, vai mais tendo sucesso nas vitórias, né? Você vai vencendo as batalhas, o seu rank vai subindo, e então as fases vão ficando mais difíceis, e assim, são bem difíceis no final, né? Tem que ter uma organização bem grande entre as pessoas. Mas ele é um modo, ele era um modo que você só tem essa coisa da arma. Agora, nesse trailer do Splatoon Raiders, mostrou skill, mostrou coisas, talvez ali até um pouco da expansão do Splatoon 3, né? Você dando dano, você aumenta skill, ponto de skill nas coisas, você dá upgrade nas coisas, tem torrezinhas especiais com os outros personagens. Então parece que é um modo bem mais recheado, óbvio, né? Ele é um jogo inteiro disso.
Uhum.
Né? E você tem aparentemente tesouros aleatórios. Eu achei interessante o que eles estão fazendo ali. Eu gosto do modo single player Splatoon. No Splatoon 2, Dr. Spencer pra frente, eu achei que todos os single players do Splatoon são bons. Então, Splatoon 2, Dr. Spencer, Splatoon 3 e o Side Order de Splatoon 3. Eu acho que são modos muito competentes. E eles não... Ah, você não gosta do multiplayer, ainda vale a pena ver o jogo base. E eu tô esperançoso, tô feliz, inclusive, com isso. O multiplayer do Salmon Run é legal porque não é versus, então você se junta com seus amigos e joga. Ah, então é aquela coisa tipo, é cooperação, né? Ah, você xinga porque o cara tá sendo ruim e tá perdendo, vocês estão perdendo. Você não xinga no meio de uma competição. Então eu acho só do bom e do melhor. O preço foi impressionante, mas eu acho que é pra separar da série principal mesmo.
Eu acho que pra mim o problema é, tipo, se esse jogo ele só pode jogar, dá pra ser jogado só com uma pessoa, eu não sei. O Salmon Run, ele dá pra jogar sozinho?
O Salmon Run. Tô tentando lembrar. Talvez dê, e aí a horda é muito pouca.
É, então. Eu acho que talvez o problema esteja aí, porque talvez o jogo seja focado pra você jogar sozinho, aí, sei lá, você multiplica pra. Os inimigos, ou deixar eles 4 vezes mais fortes, se você for jogar com 4 pessoas, não sei. Aí talvez não seja tão interessante, né?
Às vezes o caos é interessante, e aí você acostuma com o caos e o single player fica chato. Tem esse risco também. Porque no
Então.
Salmon Run, nos níveis mais altos, quando você tá lá nos ranks mais altos, mano, é boss 10 segundos, é um boss novo. É, tipo, você tá enfrentando 5, 6 bosses ao mesmo tempo. E todo mundo morrendo, né? Essa é a coisa do Salmon Run. Mas eu imagino que os especiais, tudo, eles. Ah, você fazer torre, essas coisas, sejam bastante inimigo mesmo se você tá jogando single player, né?
Mas é melhor do que ter um Splatoon 4 agora, né?
Eu acho, eu prefiro. E uma coisa que eu senti muita falta do Splatoon 3 é que eles não deram espaço para os três cantores do Splatoon 3, né? O Deep Cut, se não me falha, era o nome da banda.
Banda, é.
Eles brilharem. Porque a história do Splatoon 3 foi focado. Eles eram. Bem, já lançou faz tempo, né? Eles eram vilões no primeiro jogo, no terceiro jogo, na história principal, e na história da DLC eles nem aparecem. Então, é mais a Calamari, que são do primeiro jogo, e depois a Marina e a Pearl, que são do segundo jogo. Os caras do terceiro não brilham no terceiro jogo. Eles só fazem
Ah,
as
isso.
festas.
Ah, esse jogo só existe pra fazer eles brilharem e vender mais 3 amiibos deles, é isso?
E vender mais três amigos deles. E eu acho importante, porque. Os personagens de Splatoon são. Esses cantores, eles são legais, eles têm uma historinha que está acontecendo, você se importa com eles. Mas os três do Deep Cut, eu não. Até hoje eu não me apeguei a eles. Eu gosto do design deles, mas eles vivem na sombra das outras duas duplas. Então. Eu acho que agora você estar isolado com eles obriga eles a fazerem alguma coisa, né?
É, mas
Ah,
João,
eles vão se arrepiarem.
acho que pra mim esses novos cantores é só ladeira abaixo, porque não tem coisa melhor do que nostalgia. As pessoas já escolheram os 150, 250 delas, os pokémons favoritos dela, e não vai ter jeito, meu. Vai
Não
ser.
aparece mais, é.
Sempre vai voltar para as duas primeiras gerações de cantores.
Talvez. Pior que eu não duvido que seja assim. Eu espero que Splatoon 4 abandone um pouco a Calamari, a Pearl Marina e Deep Cut também. E faça, ah, vamos lá. Dar o espaço para novos cantores brilharem.
É, porque agora vai ter quatro, né? Ou não?
Splatoon 4, com certeza. Não
Não?
necessariamente. Mas pode ser uma banda. Agora pode ser uma banda. Eles pegam outros personagens que já existem de Splatoon, que eu não sou bom da lore, mas tem bandas e pode ser
Podia
uma
ser
bomba.
tipo, alguém foi expulso da banda dos três e faz os e junto e faz os quatro ali.
Pode ser, pode ser.
Conhece 3 amiguinhos ali. É. Mas e Splatoon Raider, Jamon? Você tá. Gostou da data? Eu achei engraçado que as pessoas. Que, tipo, as pessoas chegam e falam assim: Ah, Splatoon é um bom jogo de verão, né? A gente falou isso também quando ia sair Splatoon 3 e ele saiu em setembro, não em julho.
Assim, eu acho as datas da Nintendo, eu não tô gostando que elas estão muito encavaladas. Então a gente tem no início de julho o Rhythm Heaven e no final o Splatoon Raiders. E, assim, eu acho que um pouco mais de respiro poderia ser melhor. Ah, Rhythm Heaven não é o mesmo público. Tanto faz. São jogos da Nintendo. Espalha pra não ter, assim, período de seca, sabe?
Concordo com o seu argumento, mas o problema é que não tem período de seca, velho.
O que é bizarro.
Tipo, eu concordaria com o seu argumento se o problema é que os jogos em 2022 eles estão sendo lançados e não tem aquele mês que a gente fica sem, velho. Até os meses que a gente não fica sem, os caras enfiam o Switch 2 Edition e caga com a gente.
Sim. Então, isso que eu acho complicado, porque assim, se rumores acontecerem, vai, a gente entende que eles estão desovando tudo pra no final do ano ter Zelda, né? Mas mesmo assim, temos um Fire Emblem ainda aí que tá esperando data, e essas coisas desses rumores aí, se ele fala, mano, tá, eu entendo que como que vai ser moldado o final do ano da Nintendo. Mas eu não gosto de tanta coisa assim encavalada. E fora o Switch 2 Edition, que encavala sempre com também outras coisas. Quando não é o mês sozinho deles, eles encavalam de repente com alguma coisa. A gente é pego de surpresa na mesma semana com um Switch 2 Edition.
É, mas os dois jogos são baratinhos, João. Tomb Raiders e Hidden Heaven.
Que juntos dão 90 dólares,
Mas são dois, não são os dois jogos. Não...
né? Dois jogos são o preço do Mario Kart World no rumor errado.
Isso significa o quê, João? Fire Emblem só pra setembro? Agosto?
Eu acho que Fire Emblem é de agosto. E o jogo que a gente não tem é o de junho
É o de
ainda.
junho? A gente não tem o um jogo de junho?
Não temos jogo de junho. Maio vai ser agora o Yoshi. Não tem mais nada. E julho tem Rhythm Heaven e Splatoon Raiders.
Ah, o de junho vai ser o jogo que você não gosta. Vai ser o jogo do Expansion Pack lá. Aquele do online lá. Tem esse
Ah, tá bom, já sei. Tá, eu esqueci o nome dele também. O que eu não posso falar a respeito. E esse jogo que nada que sair também, né? Inclusive.
Não, acho que vai ficar não, igual o Everybody Wants to Switch, que a Nintendo não sabia o que fazer com ele. Acho que é igualzinho. As pessoas jogaram e não gostaram. Bom, vamos terminar a conexão Nintendo aqui. Jomon, Pragmata recebeu bastante elogios da imprensa. E você tá jogando ele. Como que é esse jogo da Capcom aí? É tudo isso mesmo? Ou não sei, quanto que você jogou até agora?
Ó, eu joguei 8 horas de Pragmata. Parece que esse jogo terminar com 15, né? Então talvez ele dê uma estendida aí. Eu tô jogando com calma, tô fazendo as partes extras. O jogo, assim, recomendo para todo mundo que tá com Switch 2, tem a demo. A demo vende o jogo. Então, gostou da demo, o jogo é mais daquilo. Não gostou da demo, o jogo é aquilo. Eu acho que a demo vende muito bem qual é o gameplay do jogo, né? Mas pra quem não sabe, aí Pragmata é um jogo terceira pessoa. Que é de tiro, então você vai lá e mira, meio lá Resident Evil 4, Resident Evil 2, esses Resident Evil terceira pessoa. Aí você tem um botão de dash, e quando você tá mirando no inimigo, você tem um minigame que a menininha das suas costas, que é a Diana, ela libera um minigame que você aperta os botões o A, B, X, Y, né? Triângulo, quadrado, bolinha X, no que eu tô jogando. É porque eu tô jogando no computador com inputs de PlayStation. E você hackeia o inimigo. Quando você hackeia o inimigo, você libera. Ele fica num estado que o ponto fraco dele fica aparecendo. Então você tem um lugar para atirar e dar mais dano no inimigo. Né? Aí você vai liberando mais coisas. Então quando hackeia, você pode enfraquecer a defesa do inimigo, dar choque no inimigo. Você vai liberando mais armas. Assim, o jogo, eu tô impressionado como ele é videogame. Ele, assim, a história dele é bem simples. E é uma história ali sobre pai e filha. Eu achei engraçado que falaram, né, que muitos jogos da Sony são jogos de pai triste. E esse, no caso, é um jogo de pai feliz. Porque é o quão legal é ter uma criança, ver como a criança é surpreendente, né? Como ela vai descobrindo as coisas e você vai se surpreendendo com a criança descobrindo o mundo. Então é isso, é a história do cara cuidando dessa robozinha e tentando escapar lá do lugar. Enquanto isso, ele vai vendo ela fazendo coisas de criança. Ela não tem noção de mundo nenhum. Então, assim, eu acho que a
Ela
história tá.
é uma criança ou um robô?
Ela é um robô, mas a mente dela é de criança.
Ah, tá.
Ela não tem memória nem nada, ela tem superpoderes. Ela
Ah, é por
consegue
isso que
fazer
ela
uns
tem
negócios.
superpoderes. É porque ela é um robô.
Porque ela é um robô, sim, ela é um androide.
Ah, tá.
Eu não sei se é um androide, né? Porque não tem. Parece que não tem parte do ser humano. Ela é só um robozão lá, super tecnológico.
Eu
É
joguei.
feito.
Eu joguei a demo, acho que não ficou muito claro isso na demo, não sei.
É, na demo fica só que ela tem superpoder, né? E que ela gosta de desenhar.
É.
É, na demo é mais isso. Mas ela é um robô, ela é um robô. E aí o jogo, tipo, eu tô achando. A única parte que eu não tô gostando tanto é que fica um pouco o cenário repetitivo, porque tudo se passa na Lua, né? Então você tem muito corredor de espaçonave.
É tudo em
Mas
estação
ele.
espacial, aqueles negócios?
O início é, mas só que como a estação espacial, a estação espacial tem uns holograma, tudo, então você acaba mudando de cenário. Só que quando não tá na parte de holograma, é a estação espacial.
Ah, tá.
É, então tem umas partes que mudam, você fala, eu tô meio que numa floresta, tô meio que em tal lugar, tem essas coisas. Então ele muda um pouco. Os inimigos continuam sendo todos robôs, né? Ou coisas muito robóticas. É história clássica de ficção científica. E o gameplay, eu acho que assim, ele tá se expandindo, você vai liberando skill, vai liberando coisas pra hackear, vai liberando arma, e aí isso aí vai alterando um pouco como que você vai jogar, como que você vai se posicionar ali entre os inimigos. Os inimigos também têm comportamentos diferentes, né? Então, como que você vai se esquivar? Eu tô pensando nesse jogo, Jeff, enquanto eu tô jogando, eu tô olhando e falando, nossa, isso aqui é muito um jogo da Platinum Games, só que sem a o parte combate. Da Platinum que... Nem o combate me lembra, só que não tem a avaliação, né? Que tudo que você faz em jogo da Platinum, você termina lá com, você tirou ouro, bronze, você sempre toma uma nota assim que você termina o combate.
E pra mim é sempre nota merda.
Esses jogos, você não recebe isso. Então dá menos pressão de, eu não quero ser otimizado, às vezes eu quero fazer quero testar um negócio, e você não é penalizado com uma nota tipo, parabéns, seu bronze. Parabéns, sem ranking, sabe? É tão ruim que você nem ranking tem.
Uhum.
Mas assim, eu tô gostando muito do jogo. Mas ele é um... Assim, ele é um videogame. Pro bem e pro mal, ele é um videogame. E eu li pessoas falando, é um excelente videogame e é isso. Ele não tá tentando ser filme. Ele tá fazendo cenas legais, jogo de tirinho. Recomendo. Mas joguem a demo. Super importante jogar a demo pra ver como que, se vocês gostam ou não daquilo.
Tá jogando a versão de Switch mesmo ou de computador?
Eu tô jogando no Steam, tô jogando no computador. Né? Então ele tá um pouquinho melhor. Eu joguei a demo tanto no Switch quanto no Steam. E eu achei que a demo no Switch tava assim, 30 FPS. Eu acho que tava 30 FPS, pelo menos. Não lembro se tava 60. Achei ok. Só o cabelo da Diana que é estranha, né?
Não, essas coisas. O que a gente descobriu é que esse DLSS não resolve cabelo. É. Mas o jogo tá tão competente quanto o Resident Evil.
Sim.
No Switch.
Que também tinha problema com cabelo, né?
É. Eu acho que isso, a única coisa que... Eu não sei, eu tenho que ver... É que eu só joguei a demo. Mas aquela hora que você faz o scan, eu acho meio esquisito no Switch 2.
Por quê?
Que fica tudo azul. Eu não sei se é o efeito daquilo ali ou...
É o efeito daquilo.
Ah, tá.
Fica, tudo muda de cor. Na verdade, muda de cor onde tá a coisa, né? O resto acho
que... Ou se é porque eu ativei o modo pra não ficar tonto.
Talvez. Porque eu lembro que, assim, ele faz um pisque, mas ele volta. Quando você entra, ele fica tudo azul, acho. E aí, tipo, quando abre o negócio. Eu tô tentando lembrar. Sinceramente, aquilo ali fica aberto, às vezes eu não percebo. Então talvez não fique tanto azul, não. Ou eu parei de notar. Mas vai na demo. A recomendação pra todo mundo é joguem a demo, um jogo muito bom.
Eu gostei da jogabilidade e eu sou muito ruim na jogabilidade.
Tem coisa que libera que facilita um pouco, Jeff.
Eu não sei, achar os caminhos lá do outro lado enquanto você tá coisando inimigo, eu achei bem divertido. Acho que eu só preciso um pouco mais de prática. Mas eu acho que eu vou acabar pegando esse jogo por curiosidade, só não quero pagar preço cheio. Mas
e como o jogo da Capcom assim. É normal, né? Sim.
Eu gostei, eu acho que as avaliações positivas, acho que faz sentido.
Eu acho engraçado que o pior jogo da Capcom desses lançamentos, assim, que é pro Switch 2, o que pior, minha opinião, né, das demos que eu joguei, de barra jogos que eu joguei, o que pior roda é Monster Hunter Stories 3. E os Fragmatos Resident Evil 9, eu olhei e falei, não, tá, eu tô aceitando como eles estão rodando aqui. O Monster Hunter Stories 3, eu olhei e falei, nossa, continua ruim rodando aqui.
O que acontece? Eles usam outra coisa?
Não, eles usam a R-Engine. Eu não sei qual é o negócio deles com Monster Hunter Stories.
Mas eles não conseguem. Essa não. Daí não consegue rodar anime?
É. No Switch?
Ah, tô. É.
Porque no meu PC ele roda tranquilo. Mas eles são mais pesados, são animes pesados.
Ah, é?
São jogos mais. Eu acho que é mais pesado que Xenoblade, por exemplo, o jogo. Não por ser mais bonito, mas só por ser mais pesado.
Ah, em tamanho de...
Enquanto ele taxa o Switch.
Ah, entendi. Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Se você quiser dar uma moral pra gente, entra lá no nosso site e comenta o que você tá achando aí dos preços variáveis da Nintendo, que finalmente eles brotaram, né?
Sim.
Comenta no nosso site, pode ser no YouTube, pode ser no Spotify. A gente responde nos comentários. É isso, pessoal, e até semana que vem.